Bem-vindos a mais um podcast do MotoGP Portugal, mas desta vez vamos ter aqui um contexto completamente diferente e pela primeira vez vamos ter aqui um episódio especial, fora do asfalto. Vamos olhar para o Dakar e tenho aqui dois convidados bastante importantes dentro deste mundo.
Verdade.
Temos aqui o Peco, já não é rookie nenhum neste podcast, já cá esteve. Quem não sabe, o Peco é a voz da Sport TV de algumas coisas da Superbike, nomeadamente do Team Junior GP, e também teve direito a transmitir a corrida do ano em Valência. Pé, como é que estamos?
Boa noite a todos, desde já sejam bem-vindos então a mais um programa e obrigado desde já o convite. É sempre bom partilhar um bocadinho a paixão sobre os esportes motorizados, apesar desta vez ser uma modalidade um bocadinho diferente.
E por outro lado, também temos aqui, este sim é um rookie, Gonçalo, muito bem-vindo e obrigado por aceitares o nosso convite. O Gonçalo, para quem não sabe, é um jornalista que acompanha todo tipo de modalidades, mas é mais voltado para as quatro rodas, mas basicamente o Gonçalo investe tudo o que é desporto que tenha motor, o Gonçalo está lá. Gonçalo, muito bem-vindo a este podcast e obrigado por também aceitares o nosso convite.
Antes de mais, uma boa noite para todos. Também desejar um bom ano a todos. Esta é a ocasião de estarmos juntos e agradecer, acima de tudo, este vosso convite, terem-se lembrado de nós a nível 16 válvulas. E é com gosto que aqui estamos para falar um bocadinho, que é uma paixão nossa, falar de desporto motorizado, mas em exclusivo, claro, hoje para o Dakar. E ficam já aqui os meus cumprimentos a quem é meu colega hoje, neste caso, neste direto. E vai aqui um abraço já para o Peco e, claro, para ti, Ruben, e para todos aqueles que estejam a ver este direto. Boa noite.
Ora, muito bem, como sabem, o Dakar vai arrancar amanhã, vai começar desde o dia 5 até o dia 19 de janeiro, vai ser a longa maratona que nos preenche este mês de janeiro, e nada melhor que começar esta horinha de conversa. Como é que foi até hoje a vossa melhor memória de um Dakar, que esteja viva na vossa cabeça? Começamos por ti, Peck, e depois o Gonçalo.
Eu não sei, o Dakar deixou-me algumas memórias marcantes, talvez a mais marcante, ou pelo menos aquela que me fica mais vincada, era eu ainda mais novo, do que sou agora, e foi no arranque do Dakar cá em Portugal. Lembro-me de ter ido ver o arranque com o meu pai. O meu pai, na altura, Elizabeth Jacinto foi a professora do meu pai, e lembro-me de ter estado a ver o caminhão de perto e tudo mais, por conta dessa pequena ligação. Portanto, diria que talvez seja a memória mais marcante. Depois tens uma pá de memórias que tu tiras das etapas de cada ano de Dakar, algumas menos boas, outras são as melhores possíveis, e é essas que queremos então manter.
Gonçalo, qual é a tua melhor memória que tens sobre o Dakar?
É assim, é verdade que memória pessoal, claro, a passagem do Dakar, quando acontecia precisamente aqui de Portugal, essas passagens, tive a ocasião na proximidade de Alcácer do Sal, naquela zona de Troço de Areia, tive a ocasião de estar no percurso e vê-los passar desde cedo, logo ainda de noite já estava no posto, porque sabia que iria passar muita gente e havia, claro, muito público a assistir, portanto, essa é a memória mais vívida. É efetivamente eles passarem aqui perto, mas é claro que há alguns episódios, naturalmente com transmissão televisiva acima de tudo, mas alguns episódios que me marcam situações menos agradáveis. Situações agradáveis, por exemplo, são os diretos que eu tenho a ocasião de fazer com os participantes em direto do Dakar, seja como está agora na Arábia Saudita, onde fiz à questão de minutos um direto com o Fausto Mota, onde ele explica em direto o bivouac como é que estão a ser as coisas nesta edição de 2024, mas já tinha tido outras ocasiões, inclusive na América do Sul. Diretos também de lá e, portanto, tenho boas memórias e quero esquecer aquelas, mas que fazem parte da história do Dakar, aquelas menos agradáveis.
É isso mesmo. Dakar 2024 está prestes a arrancar, já é a 45ª edição que o Dakar vai ter e temos aqui alguns recordes, inclusive vamos ter 46 mulheres à partida, distribuídas entre navegadores e pilotos. É incrível, vamos ter 23 portugueses, vão ser 72 carros, vão ser 46 caminhões, 10 quads, 137 motos. São apenas 3 nos T2, SSV T3 temos 36 e T4 42. Vamos então avançar aqui, vamos para as nossas categorias. As motos têm muito para contar hoje, mas Francisco, a Honda HRC fez aqui uma forte aposta na vinda do Scarra Rolls para cá. Tem 6 motos à partida e achas possível ver uma disputa interna dentro da Honda? Eu sei que ainda é cedo mais para falar nisto, mas foi um forte investimento de parte da Honda.
Eu vou-te ser muito sincero, eu acho que, e eu sei que a minha câmara está desligada, mas eu estou gordo, e eu já vou tratar disso. Eu acho que a Honda teve um investimento grande, não foi só por trazer o Scalarose. A Honda tem trazido um investimento gigante ao longo dos últimos anos, e acho que isso não é segredo para ninguém. E claramente a maior armada nesta chegada da Dakar 2024, falando claro, na classe das motas, trazem uma série de pilotos que podem lutar pela vitória, e cada piloto acho que tem um lugar muito vincado dentro desta equipa da Honda. O Brabec dispensa apresentações em termos de velocidade. O Quintanilha é um piloto extremamente rápido, mostrou isso N vezes aos comandos da Husqvarna ainda. O Van Beveren na Yamaha fez o que ninguém esperava que ele tivesse feito na Yamaha. E depois do primeiro ano de adaptação ao Honda aqui no Dakar, acaba por aparecer já com um pouco mais de calo em cima desta moto. E eu acho que é aquele piloto que passa um bocadinho por baixo do radar dentro da estrutura do Honda, mas que tem um papel fundamental, é o Nacho Cornejo. É um piloto muito forte em navegação, é um piloto extremamente inteligente e é um piloto que faz falta em todas as equipas no Dakar. Eu, honestamente, sendo 100% sincero e tentar não trazer a minha parte de fã aqui, até porque não é a equipa que eu mais gosto, mas penso que a Honda neste ano é claramente a favorita a vencer o Dakar nas motos.
Sim, de facto, tem aqui uma super equipa. Por outro lado, Gonçalo, nós temos a nossa uma equipa que é-nos muito querida, que é a Hero, e também no ano passado tem vindo a evoluir cada vez mais, inclusive com vitórias por parte de Joaquim Rodrigues no ano passado no Dakar. Exatamente. Vamos ter, tem quatro pilotos e quatro pilotos de grande nome. Temos Ross Brands, Joaquim Rodrigues, o nosso Spassenburg, que é, para mim é português, ponto final. E também temos o Juan Barreda, que segundo o que alguns espanhóis dizem, poderá ser o último Dakar dele. Mas tu achas que aqui na Hero tem a equipa mais concentrada nestes últimos anos e capaz de, quem sabe, surpreender neste Dakar?
É assim, é difícil já em antecipação podermos aqui fazer aqueles prognósticos certos. É verdade, falávamos há pouco da Honda, que sem dúvida nenhuma uma das favoritas, há a limão portuguesa, e também lá está quando falávamos das boas memórias, eu ter tido a ocasião com o Ruben Faria, de ele como diretor da equipa, dar-me uma entrevista exclusiva também, a contar os meandros por dentro da organização de uma equipa de Dakar. Não posso, de facto, passar sem lembrar esse episódio, uma entrevista fantástica do Ruben. Mas em relação à Hero, é óbvio que é uma equipa que luta de trás para a frente, vamos chamar as coisas assim. Não será das favoritas, mas tem uma boa base de trabalho, já são anos de experiência, já merece outro lugar de destaque nos lugares da frente, na luta pelos lugares da frente. É claro que os portugueses têm, mais uma vez aqui, um papel importante, sem dúvida nenhuma. O J-Rod está numa forma extraordinária e que pode fazer alguma gracinha. Agora vamos ver, e volto aqui a um pormenor que é equivalente para as motos, autos e todos os SSVs, que é a questão do piso utilizado este ano, a nível de traçado, e é um traçado que traz muitas pedras. Era uma nota que eu chamo a atenção na entrevista do Fausto Mota, que fez a questão de minutos, me fez essa questão de divulgar em relação àquilo que já encontrou no terreno. Muita pedra, vai ser muito difícil, e aquilo que ele diz, e isso é transposto para as motas e para todos, é a dureza, e vai fazer a dureza, é que vai fazer com quem ganhe. De facto, este Dakar seja nas motos em todas as categorias. Portanto, a moto que for mais resistente, a moto que passar ao lado dos problemas, dos furos, será a moto que vai ganhar. É claro que a Aero, naturalmente, nesta altura já terá feito o trabalho deles, um trabalho de preparação contínuo, sem dúvida nenhuma. Estes pilotos é uma marca de qualidade e de garantia de sucesso. Agora vamos ver, efetivamente, já em terreno, se vai ser assim como nós estamos a antever, mas sei que a Aero pode não estar no lugar da frente nos favoritos. Mas está logo a seguir, se acontecer alguma coisa, aos grandes favoritos, às marcas multinacionais que estejam mais favoritas, vamos dizer assim.
E aqui, agora também um bocadinho saindo aqui deste contexto, há aqui um assunto muito em particular, antes de abordarmos aqui mais grandes nomes, inclusive vamos abordar também aqui os nossos portugueses, que se chama Mason Clyde. Passou, como todos nós sabemos, bastante dificuldades durante ontem e hoje, inclusive, ainda está em dúvida se vai alinhar ou não. Peco, o que é que tu achas desta situação do Mason Clyde levar para a Cove quando parecia ser um diamante que a capa tem na vitinha? Tens o som do micro cortado, Peco. Não.
o som está a vir de outro microfone que não diretamente aquele é em frente dele. Portanto, aqui a ideia da fonte ter alterado a fonte de som. Acontece, acontece, principalmente nos diretos. É quando acontecem mais vezes estas situações.
Ainda está mutado?
Está, está. Enquanto resolves aí a situação, vou passar aqui também para um bocadinho aqui a palavra ao Gonçalo. Gonçalo, esta a situação sobre a Xerco, vou deixar a situação do Mestre de Coelho para depois o Peco dizer a sua razão. A Xerco vem com uma tripla que já tem sido costume vir a este Dakar, vai ter o Lorenzo Santovini e o Rui Gonçalves como cabeceira e parece que vai ter o Arita Nolan novamente como um aguadeiro. A Xerco também poderá fazer alguma gracinha, visto que a parte que a Iro também tem desenvolvido muito ao longo destes últimos anos.
É verdade, a nível de Xerco é uma grande incógnita, vamos dizer assim, não será a principal, mas se me perguntas a nível de favorito, a nível daquilo que eu espero da Xerco, eu posso dizer que acredito e conheço e sei o trabalho do Rui Gonçalves, que também ele já esteve aqui no 16 Válvulas, não tenho qualquer dúvida do valor, mas se me perguntas se efetivamente se espero alguma coisa ou se me parece que vão ser dos favoritos, eu retiro-os por completo dessa equação. Sabendo que, com certeza, vão fazer o melhor possível, mas eu iria chamá-los, vamos dizer, se é assim que é possível, uma terceira linha, onde estão as principais marcas como grandes favoritos, já falávamos aqui, uma linha logo a seguir com o Airo, na minha opinião, volto a dizer, e depois as opiniões é como, de facto, cada um terá a sua opinião, mas evidentemente eu tenho que colocar aqui a Xerco como ponto de interrogação, mas sempre numa terceira linha de favoritos, embora não tenha dúvidas em relação aos pilotos, estamos a falar só de três pilotos, uma estrutura leve, com muita dedicação, tenho a certeza que se faz ali um bom trabalho. Agora, a preocupação aqui, como digo, é ter uma máquina que aguente, de facto, estes dias todos de Dakar e nos lugares da frente. Mas, se acontecer algum problema aos outros e eles forem resistentes, por que não serem ali uma surpresa? Mas não faz parte, vamos dizer assim, em jeito de balanço, não faz parte dos meus favoritos, nem nada parecido.
Sim, eu sou da tua opinião neste momento. Acho que a Xerco é um ponto de interrogação para termos em conta para este Dakar, mas vamos ver. O Dakar é grande. Peco, estás afinado?
Só uma coisa, já me consegue ouvir bem.
Ouvia-se aquele barulho do outro microfone, não desse, mas do outro ouvia-se aí a
Mas
mexer.
já estamos a ouvir melhor.
Eu não mexia nada, pode ter sido aqui alguma coisa que conectou entretanto e passou para
Agora,
esse microfone.
parece estar.
Peco, começa a falar.
Antes de ir ao Mais Grandes, só acabar aqui na Xerco. Eu acho que a
Ah.
Xerco traz um line-up de pilotos, e agora desculpem, porque lá está, nós temos lá um português, mas o line-up de piloto da Xerco não é espetacular. No ano passado isso viu-se perfeitamente. O Rui Gonçalves acabou por ter alguns problemas, é verdade. O Santolino, que não era o piloto favorito, acabou por ficar na frente. E eu continuo a achar que a Xerco falta um investimento na parte dos pilotos. Eu acho que a moto não é má, não tem tido muitos problemas de fiabilidade nos últimos Dakars, mas falta um investimento nos pilotos na Xerco. E acho que enquanto não houver esse investimento, a Xerco não vai conseguir nem desenvolver a moto, nem andar para a frente nas provas grandes. Quanto ao Mazen Klein e a Kobe, é verdade, o Mazen Klein era apontado como um dos grandes favoritos a chegar à KTM. A questão é que a KTM optou por manter os três pilotos que iriam à partida fazer o Dakar, e digo à partida porque o Matias Wolffner não o vai fazer, como todos nós já sabemos. E o Matias Wolffner optou por não manter a estrutura que tinha o ano passado, e procurou uma equipa de fábrica. É natural que ele abrace o projeto da Kobe, talvez porque fosse a única porta, que ainda estivesse aberta, digamos assim. Acho que o Mazen Klein é um piloto altamente capaz e mostrou isso no ano passado, e não só, ele que ganhou também o campeonato do. E agora acho que foi em 2021, mas não vai faltar a memória que eu vou já aqui confirmar. Penso que exatamente, ele em 2021 ganha o melhor rookie à frente do Tocha Xarena. Lá está, eu acho que é um piloto extremamente capaz, precisa de ganhar calo de Dakar. Ele que no último Dakar veio ao de cima e depois teve de abandonar já para a parte
Até uma
final da
especial.
prova, exatamente. E lá está, acho que o projeto da Kobe pode ser interessante. No ano passado a Kobe não teve grandes problemas de fiabilidade. É certo que o piloto que andava lá não vai ter o mesmo andamento que o Mazen Klein. Garantidamente isso vai acontecer e a moto este ano vai estar à prova. A questão é o que é que a moto do Mazen Klein leva de Kobe? E é por aí que vamos falar. Eu já tinha falado contigo, Ruben, e tu sabes isto que eu te vou dizer. Já tínhamos falado isto sobre as suspensões, por exemplo. O Mason Klein em 2 semanas testou as suspensões todas que haviam para experimentar. Foi WP, Shoa, e ele, se não me engano, ele agora está com a ARM, e eu vou já confirmar. Quer dizer, eu não sei se ele está, porque eu não sei se as suspensões já chegaram. Mas se tiverem chegado, eu penso que é a ARM que ele está a utilizar. Vai ser um pouco uma novidade. O motor não me parece ser mau. É um motor um pouco mais simples, com menos cavalagem do que os outros motores. Isso acho que está aos olhos de todos nós. A moto de base para a estrada é uma moto que tem surpreendido algumas pessoas. Só que, lá está, é uma moto chinesa. Não vai ter a mesma qualidade de uma Honda, de uma KTM, de um Husqvarna, de uma Gas-Gas. Quem sabe? Ainda há pouco falávamos da Hero, que é uma moto que também não é... Lá está, não é o mesmo tipo de moto destes 4 nomes que eu falei agora, mas que tem tido um desenvolvimento bom, teve um investimento grande em termos de pilotos. A chegada do Barreda não é em vão. O Barreda vem, tudo bem, que até pode fazer o seu último Dakar nas motas, mas vem para desenvolver a moto, mais uma vez. Ele tenta encontrar mais uma vez um lugar capaz de lutar por alguma coisa, porque o Barreda no ano passado, quando chega com uma Honda Satélite, e chamando aqui Satélite, nós sabemos as condições
com que o Barreda...
Nós sabemos as condições com que o Barreda correu, e tendo em conta o nome que o Barreda também tem dentro da Honda, parece-me que não é em vão. Ele entrar neste projeto é porque acredita, um, que pode ser útil no projeto, dois, que o projeto é minimamente competitivo, porque senão o Barreda fazia o último Dakar como fez o Dakar do ano passado. Não me parece que vá ser por aí. Para finalizar a parte do Mason Klein, se a moto estiver à altura, acho que vai poder calar muita gente, e quando digo altura, estou a falar meramente de fiabilidade, porque acho que depois vai contar muito da parte de navegação e na parte de condução, mas isso já não vem tanto por parte da moto.
Gonçalo, vamos aqui entrar agora também aqui um bocadinho do universo grupo KTM, o Husqvarna Gas-Gas. Como o Caco já te disse bem, o Matias Walker teve uma infelicidade, mas ele num treino, está de fora. Luciano Benavides vai começar este Dakar com o número 1. O número 1 da cara não quer dizer nada, mas fez um bom mundial de rallies, foi campeão, vai ser o único representante de Husqvarna, mas depois temos na Gas-Gas o Sandro Sanderman, dispensa qualquer apresentação, o Daniel Sanders, que para mim, mais cedo ou mais tarde, também vai ter qualquer Dakar no bolso, e a KTM temos Price, Kevin David, que serão os dois únicos representantes de KTM. Neste grupo, que é o grupo basicamente que tem mais pessoas com Dakar, tu, o que é que esperas do Dakar deste grupo em si, que só internamente já há muita competitividade?
Claro, sem dúvida nenhuma, este é o lote dos favoritos, junto com a Honda, na minha opinião. Tem, de facto, a aposta pessoal, por isso é que estou aqui para poder dar a minha opinião pessoal. Acho que o Price pode fazer uma brincadeira, neste caso pode fazer aqui um bom resultado, e é a minha aposta pessoal para este Dakar. Vai haver luta, com certeza, do grupo KTM, como dizes, e bem, com naturalmente a Honda, sendo que, como marca, a Honda mais favorita, mas a nível de valores individuais, na minha modesta opinião, mais uma vez, eu acho que individualmente são mais fortes os pilotos no grupo, podemos dizer, KTM, e aqui encontra-se facilmente um lote deles que podem efetivamente serem vitoriosos. Agora, é esta luta a única que me está a deixar aqui muito curioso, é efetivamente a luta grupo KTM, grupo, neste caso, com a própria Honda. São aí que são os meus favoritos. Parece-me evidente que é daqui que vai sair o vencedor. Mas, mais uma vez, é por isso que estou aqui a dar a minha opinião, obviamente.
Exato.
Não sei. Vou-te só chamar a atenção aqui numa coisa. Falaste muito bem que o Husqvarna traz apenas um piloto de fábrica, que lá está o Luciano Benavides, que não é à toa que chega com o número 1, e que, na minha humilde opinião, é o piloto que vem para vencer o Dakar. Pelo menos é aquele que vai ter os focos mais apontados. Não quer dizer que seja o piloto que eu acho que é favorito a ganhar, mas é aquele que vai ter mais olhos postos, depois daquilo que fez no Mundial de Rally Ride no ano passado.
E quem é o teu favorito, Peco? Já agora perguntei. E toma a posição do Ruben.
Eu sendo 100% sincero, eu é difícil tomar de parte o meu fã de Price e dizer que o Price não é favorito a ganhar. Porque eu acho que o Price vai sempre ser favorito a ganhar enquanto correr nas motas, e eu honestamente espero que continue, mas não me parece que vai acontecer durante muito mais anos, e vamos ver se este não é mesmo o último ano do australiano. Em termos do Husqvarna, só para comentar aquilo que eu te estava a dizer há bocado, atenção, porque o Husqvarna traz outro reforço grande. O Husqvarna não traz só o Luciano Benavides, quer dizer, traz no sentido de estrutura oficial,
sim,
mas o Husqvarna traz o Sharon Moore, E para quem não conhece o Sharon Moore o ano passado ganhou o original Vaimoto, a fazer tudo por ele. Portanto, atenção à chegada do Sharon Moore à categoria grande, porque ele este ano já não vem como original Vaimoto. Atenção ao Sharon Moore. Há uma série de pilotos que chegam aqui dentro da família KTM, que eu acho que vão ter um papel também muito grande.
Michael DiCarti também.
O Paulo Gugucci, que vai dividir equipa com o Bradley Cox, por exemplo. Vão os dois correndo com a KTM base. Para quem não conhece o Paulo Gugucci, ele ficou em segundo no Rally 2 ano passado. O Bradley Cox foi quinto em Rally 2 em 2022. O próprio Martin Michek, da KTM Orion, vai ser importante aqui também. É um piloto que em 2023 consegue um 11º posto. Em 2021 fez um top 10. Foi terceiro nos rookies em 2020. Portanto, há aqui uma série de pilotos sob a alça da KTM que não vão estar sobre a estrutura de fábrica, mas que vão ter um papel fundamental aqui. E se houver algum dos pilotos a ter de ser a aguadeira da casa-mãe, são estes pilotos que vão dar a cara, porque estes pilotos vão estar junto do grupo da frente.
Já que estás a falar, deixa-me só dar aqui uma nota pequena em relação a quando falavas aqui dos originais, no original Motul. Há pouco no direto do Fausto, ele teve a ocasião de virar a câmara precisamente para essa zona e eles estão completamente isolados. Não sei se as pessoas em casa têm essa noção, mas eles têm que fazer a própria assistência. Eles é que tratam tudo, os alojamentos e tudo mais. E era visível no direto que o Fausto fez que eles estão completamente isolados, têm liberados, ninguém pode chegar ao pé, ninguém pode passar peças.
É o verdadeiro Dakar.
Exatamente, pronto. E isso foi visível naquele direto foi visível por parte do Fausto. Era só essa nota de rodapé.
Era daí que eu estava a dizer, por exemplo, o Sharon Moore, que é um piloto que no ano passado faz a assistência. Monta tendas, lava a moto, faz assistência, anda, faz tudo sozinho. Este ano leva uma estrutura atrás. Portanto, ele vem com...
Ficar livre desse peso.
Eu não vou dizer metade, mas é mais metade do trabalho feito.
Claro.
Vai poder descansar de outra maneira que no ano passado não podia, vai ter menos 20 fardos em cima das costas. Portanto, eu não sei se o Sharon Moore não vai acontecer um pouco aquilo que aconteceu no início do Dakar no ano passado com o Mason Klein. Não sei se nas primeiras etapas não vamos ter aqui uma surpresa.
Muito bem, vamos estar de olho nele, eu pelo menos já estou com esse nome fixado e vamos ver o que é que ele faz.
Sim, e há aqui outros nomes por meio, como o veterano já também, o Stefan Civic, o Kovac, o Ginesa, também anda bastante bem. Mas agora vamos entrar aqui para o caminho nosso cá dentro de Portugal. Ontem chegou-nos a confirmação, vou já começar pelo nosso Mário Patrão, que originalmente iria fazer os Moto Mavé, como já aqui o Gonçalo e o Peco explicaram a categoria, mas surgiu a oportunidade de correr com uma Honda e irá passar para a categoria Rally 2. Também temos António Maio, dispensa de qualquer apresentação, campeão nacional de todo-terreno. Campeão nacional de todo-terreno. Temos o Bruno Santos, vencedor da Baja Porto Alegre, e também já temos o nosso conhecido Alexandre Azinhais, que vai ganhar mais um Dakar. Talvez o António Maio possa também surpreender. Ele vai na classe principal, vai na classe Elite. O que é que espero do António Maio acima de tudo?
Peco, força.
Eu não sei se espero mais do António Maio ou se a questão aqui limitante não vai ser a própria Yamba. Eu acho que o Capitão Maio, depois daquilo que tem feito nos campeonatos.
Agora já major, entretanto, segundo aquilo que me posto. Já foi promovido.
Exato, o Major Maio. Eu acho que é um piloto muito bom, mas depois recai aquela situação que é, não há uma Yamba oficial, não há um apoio, não há uma estrutura. O próprio António vai de Yamaha, mas como nós sabemos, não vai com a estrutura de fábrica. E eu não sei se não vamos ter aqui alguns senãos com esta estrutura. Esperamos que não. O ano passado, o abandono do António Maio foi extremamente chato, porque é do abandono dele. Mas esperamos que este ano não aconteça a mesma situação. Parece-me que o António pode aparecer algumas vezes, diria no top 15, nas etapas com alguma frequência. Quem sabe dar alguns saltinhos até ao top 10 em etapas em que se consiga adaptar melhor. A meu ver, é mais essa a posição do António. Vai lá para ganhar experiência, vai participar em mais um Dakar, à semelhança de alguns outros pilotos. Por exemplo, o Bruno Santos vai fazer também a sua estreia no Dakar. E dos pilotos que falavas há pouco, eu acho muito interessante o rolo do Mário Patrão, mas para não estar aqui a roubar tempo ao Gonçalo...
Força! Então...
Não, era
assim, fico deliciado a ouvir-te. Avança, por favor.
Acho que o Mário Patrão tem aqui uma função muito, muito gira dentro da Honda, porque o Mário Patrão vai trabalhar com Honda de fábrica, mas não vai correr com uma Honda igual às outras. O Mário Patrão vai correr com Honda CRF RS2, que vai ser a moto que à partida, e isto eu digo à partida porque poderá ainda sofrer algumas modificações, mas esta moto que o Mário Patrão leva é a moto que no próximo ano estará disponível ao consumidor. Ou seja, a moto que o Mário Patrão vai correr no Dakar este ano, aquela que ele vai utilizar, é um protótipo daquela CRF 4,5 Rally que nos pode chegar no próximo ano, a qualquer um de nós que estamos aqui a falar. Quem está a ouvir igual, é chegar à Honda, da mesma forma que já havia a 2,5 Rally, pode perfeitamente chegar a 4,5 Rally e ser este o formato de moto que nos vai aparecer. Eu acho interessante o Mário Patrão perceber se ele está a desenvolver a moto para a estrada ou se está a desenvolver a moto dos colegas de equipa do próximo ano. É mais a pedir.
É uma nova função, confesso. Piloto de testes, não é? Piloto de testes, nesta altura, é uma nova função para o veteraníssimo Mário. Há patrão mesmo, é mesmo há patrão.
Sim, e eu confesso que, entre muitas aspas, fiquei um bocadinho triste do Mário Patrão não fazer os mal, é porque acho que o Mário Patrão podia ter um potencial para um pódio. Mas agora, passando a bola para o Gonçalo. Gonçalo, qual é que é a tua opinião sobre os nossos portugueses?
Falando destes três, obviamente aqui, quando falo do nosso Major António Maio, alentejando como eu, aqui das proximidades de Évora, ele, sem dúvida nenhuma, vai ter uma posição em que vai preparado. É a primeira conclusão que eu chego e é o comentário que eu faço. Ele está perfeitamente preparado para uma prova como o Dakar. Agora, para chegar ao final de um Dakar, aí já estamos a falar de outra forma, mas não tenho a certeza e que seja a máquina que lhe vai dar uma certeza de chegar ao fim, mas uma coisa que eu tenho a certeza é que ele fisicamente está em forma, fisicamente e mentalmente preparadíssimo, com a conquista do campeonato nacional, que volta a lembrar um dos melhores campeonatos do mundo que nós temos naturalmente, o nosso campeonato nacional todo o terreno, mas sem dúvida nenhuma que, no caso, o António Maio tem, vamos dizer, tudo que da parte dele depende, está lá tudo, está tudo preparado para ele poder fazer um bom resultado. Agora não depende dele o resto. E o resto é esse que me põe aqui com algumas dúvidas que efetivamente seja possível ele conseguir terminar nos lugares que ele merece, sem dúvida nenhuma, o nosso campeão merece, sem dúvida nenhuma, um bom lugar, num lugar de destaque, tanto mais que está na elite, como dizes e bem, Ruben. Em relação aqui, portanto, o Mário Patrão, efetivamente esta mudança de última hora para ficar com esta protótipo, esta moto protótipo de preparação para o próximo ano, acaba por ser um prémio, eu considero isso como um prémio, um reconhecimento do talento enorme do próprio Mário Patrão, vai ajudá-lo com certeza, tira-lhe alguma pressão, porque como tu dizes, Ruben, está certo, ele poderia ser um dos favoritos na outra categoria, mas obrigava um trabalho extra, preparação, sim, concentração, aquilo que nós já tínhamos falado nas características deste clássico, não é? No caso dele, livre dessa mesma função, pode libertá-lo para outros voos. Agora vamos ver se efetivamente a máquina está no ponto, já que se possa considerar como suficiente para lhe dar umas alegrias, mas tenho aqui algumas dúvidas e acho que o Mário, se pecar por alguma coisa, terá a ver com a própria máquina. Minha opinião, mais uma vez.
Meus amigos, tens mais alguma coisa para dizer em relação às motos? Já podemos fechar o capítulo motos e irmos em direção a mais à frente no Dakar?
Eu só tinha uma dúvida, mas é uma dúvida que vocês é que conseguem esclarecer mais ou não, porque me parece, eu estava a tentar reconhecer, e não chego lá pelo nome, do piloto que me aparece como sendo piloto português nas motos com o número 146. E estava a ver aqui uma boa questão. Gad Nashmani.
Só sei que vai correr com a Federação Portuguesa, mas não conheço o piloto em si.
Pronto. Não, é que eu vi o nome e não associo nada, nunca tinha ouvido falar.
Nem eu, para ser sincero.
Pronto, já me vais obrigar a ir para o terreno à procura e, portanto, vou ter que rapidamente perceber o que é e trazê-lo, porque não há 16 válvulas, para conhecermos um bocadinho mais deste piloto. Gad Nashmani, ou Nahmani, não sei. Peco, alguma ideia?
Não. É um nome que não me diz nada. Sendo 100% sincero, é um nome que não me diz nada.
146, é o 146, Gad Nashmani.
É um piloto que eu honestamente não conheço. Esperamos que consiga então representar bem a bandeira, já que ele vai levar, mas não conheço. Acho que de resto, em termos de motas, falta-nos olhar um bocadinho para a última contratação da Honda, que acabou por ser um bocadinho em cima da hora também, o Tocha Xarena. O Tocha Xarena também não é um piloto assim tão desconhecido, apesar de ser uma cara nova nos grandes palcos. O Tocha faz segundo nos rookies no ano em que o Mason Cain ganha, para termos uma noção, ou seja, não estamos a falar de um piloto qualquer.
Desculpa só interromper, no ano passado ia um patrocinador que nós, ligados mais à velocidade, conhecemos bem, ele tinha o apoio da Aspar, não sei se te recordas.
Sim, é normal, o Tocha Xarena é espanhol e é natural ele receber o apoio da Aspar. De resto, acho que falta só olhar para a Cove e dizer que a Cove, para além do Mazepin, traz mais alguns pilotos chineses. por exemplo, o Sunny, eu mais honestamente acho que é para representar a China Racing Team do que qualquer outra coisa, é mais a parte monetária do que a parte competitiva, sendo completamente sincero. Podem ser aguadeiros, caso o Mazen Khan precise de alguma coisa. Acredito que com esta situação da moto do Mazen Khan só ter chegado agora, vão ser prejudicados com esta situação. Porque se a Cover realmente estiver como nós achamos que está, como fábrica, apesar da situação do Mazen Khan não estar bem definida se ele vai independente ou se vai com a fábrica, mas acho que a Cover, se tiver com parte de fábrica, vai penalizar os segundos pilotos, digamos assim, em prol da moto do Mazen Khan estar pronto.
Aqui também houve aqui um ponto e que até pode ser despercebido, que a Fantic também está presente neste Dakar, tinha-me esquecido de mencionar, também vai trazer uma tripla de pilotos e até uma tripla bem engraçada, não acham?
Eu acho que a Fantic vai ser engraçada e vai ser engraçado também aquilo que pode chegar ao Dakar em 2025. Nós no podcast que fizemos no ano passado, no rescaldo do Dakar, falámos sobre isto e surgiu a questão por parte do Rui, se não me engano, ele perguntou a mim e ao João se nós achávamos que a Cagiva poderia voltar. A Cagiva ou a Ducati se podia participar, assim é a forma mais correta. Eu respondi, a Ducati não me faz grande sentido, mas a Cagiva acho que faz algum sentido, tendo em conta estamos a falar de uma marca com história no Dakar, uma marca que teve ligado durante muito tempo às competições de enduro, a Ducati não tanto. E o que é que acontece durante este ano? Mordi a língua. Porque a Ducati, entretanto, lembrou-se que vai lançar uma motocross. E eu não descartaria a Ducati chegar aqui no próximo ano. Eu não descartaria a Ducati pôr uma moto de luz a correr no Dakar do próximo ano.
Nunca sabe. Nunca sabe. E o dossiê motos está neste momento terminado.
Estava a ver aqui, entretanto, na página oficial do próprio Dakar, as informações do GAD Nashmani. Aparece como português, 1,88m e 75kg. Os hobbies dele é fazer enduro e bicicleta e a nível de presença. Fez em 2021 Rally de Marrocos, foi 66º. Em 2022 o Rally de Marrocos, 64º em Rally 2. E agora, portanto, fez ainda no ano passado o Rally de Marrocos, foi 47º. Portanto, no Morocco Desert Challenge, portanto, sempre em crescendo. E vamos ver o que é que ele vai fazer. Este português, o nome é nitidamente português, GAD Nashmani, diz logo que é português. E agora vamos à procura de saber mais alguma coisa. Ele diz que começou, portanto, a acompanhar e a sonhar com o Dakar quando tinha 10 anos. Pronto, e começou a andar de moto aos 16. Pronto, e é só isso para já que se consegue saber. Mas pronto, fica aqui os votos, como dizia muito bem o Peco, que represente bem, já que é português, que represente bem Portugal.
Muito bem, passamos então das duas rodas e agora, a partir de agora, só começa a ser quatro rodas. Queria só aqui passar muito rapidamente aqui só pelos votos. Vão ser apenas 10 pilotos, vão ser, infelizmente, é a categoria que vai ter menos inscritos. Há aqui quatro nomes a destacar, que é o Alexandre Giroud, que venceu no ano passado, o Vancia Cassius, que é um piloto da BTN. Também rápido, o brasileiro Marcelo Medeiros e também o Manuel Andurra. São para mim os quatro nomes de destaque. Não sei se os meus companheiros de painel têm alguma coisa a dizer sobre os quatro, ou podemos ir diretamente já para o ISSB, que aí sim vamos ter muito tema.
Eu acho que sim, acho que podemos dar o salto, porque honestamente eu acho que os quatro é aquela categoria que não tem salzinho nenhum, sabes?
Habitualmente, a nível de favoritos nos quatro eram os holandeses. Habituado a vê-los com as motos bem artilhadas. Holandeses, deixou de haver holandeses, agora são todos dos Países Baixos, não é? Os neerlandeses.
Imagina, eu nos quads, o piloto que me chamava mais a atenção era o Inácio Casale, mas o Inácio Casale já não corre nos quads, por isso já não...
Vamos ver qual será o futuro. Qual será o futuro, se é para aumentar os participantes, como em Portugal, em que tem havido crescente número no Campeonato Nacional Todo o Terreno. Era bom que no Dakar também assim acontecesse, porque este ano foi um ano fantástico. Volto a lembrar o Campeonato Nacional a nível de quads, luta até ao fim e, de facto, é um campeonato que ficou bem entregue. E quem sabe se no Dakar também podiam dar a volta, mas parece-me que as setas estão apontadas para outras categorias que não os quads, os Moto 4, portanto, os quads, como eu estava a dizer, realmente. E parece que é uma categoria, não sei, a vir a ter uma presença cada vez mais modesta. Mais uma vez, acho eu.
Vamos aqui então passar então para os SSV, existem duas categorias, vamos ter os T3 e os T4, para quem não sabe a diferença entre um e outro, os T3 é basicamente um protótipo, é um carro desenhado, salvo o erro, só o chassi praticamente é que é de origem, quanto os T4 são carros de stock basicamente. E aqui, em ambas estas categorias, podemos votar a sonhar com o português, ou neste caso até podemos pôr dois na equação,
Em categoria diferente. Desculpa interromper, mas mudaram o nome também, o Challenger também.
Portanto, o Challenger também. Sim.
Ok, pronto, só deixar esse questão.
Já vou-me corrigir, mas penso que os T3 neste momento são chamados de Challenger. Não são?
Okay. Isso.
E vamos começar aqui a avaliar neste momento aqui os T3. T3 está inserido o Ricardo Turem, em que eu vou apontar para um top 3 e quem sabe sonhar com uma vitória. Ricardo, porém, que dispensa qualquer apresentações para nós no Campeonato Nacional, recordista na Embaixa Porto Alegre, campeão nacional todo o terreno, e no ano passado andou muito bem. O que é que podemos esperar de Ricardo, porém? E aqui vou começar pelo Gonçalo.
Ora bem, para já o piloto de Leiria parece estar bem preparado, não tenho dúvidas, ele que, posso dizer, nos anos mais recentes já experimentou tudo, inclusive é ser navegador da Maria Luís no campeonato de Portugal todo o terreno, ela também, portanto, a participar com o Ricardo num processo de aprendizagem para a Maria, em que ele se sentou do lado do navegador, mas não tem dúvidas que o Ricardo estará com a moral em alta e merece, de facto, um bom resultado. Ele conduz para a MMP, e, portanto, ter aqui o mesmo navegador do ano passado, portanto, é aqui uma repetição de equipa que teve bom resultado e, por isso, há essa esperança de que as coisas se voltem a repetir este ano, e posso considerar dentro do Challenger que o Ricardo vai andar seguramente nos lugares da frente. É a minha, mais uma vez, e não me canso de dizer a minha opinião. Claro que quero ouvir outras, como as do PEC, por exemplo.
Eu sou sincero, eu acho muito difícil, por muito que eu goste do Ricardo e acho que é um excelente piloto, acho muito difícil o Ricardo conseguir chegar à frente deste ano.
Okay. Alguma razão especial?
Acho que os Can-Am são altamente favoritos, e isso acho que não é sequer uma discussão para ninguém. Os Can-Am têm entrado, são dominadoras. Acho que em termos de equipas, a Salt Racing vai estar com uma representação fortíssima. Eles estão a trabalhar como Can-Am fábrica, portanto, acho que não está sequer fora de equação qualquer um dos pilotos da Salt Racing a dar à frente. E temos nomes muito fortes nesta classe. O Austin Jones é extremamente forte. Lucas Bastos, que é extremamente forte também. Um piloto muito jovem, que acaba por ser um bocadinho o tipo de piloto que passou por aqui, por exemplo, o Seth Quintero, que acabou por dar o salto por aqui também. O Charlie com Lopez é bastante forte. Qualquer um dos pilotos da família Vauxhall pode chegar à frente. O Inácio Casale acaba por ter a limitação, por exemplo, por estar num Yama e não estar num Can-Am. E eu acho que vai passar muito por aí. A luta da frente vai passar muito pelos Can-Ams.
Sim, e não esquecer, estou muito curioso para ver o que é que estes novos bugs, estes tals, como tu disseste bem, a família Gonçalo trocou os T4 pelos T3, foram todos para lá, mas a gente aqui no meio desta equação esquecemos de um nome muito importante que se chama Austin Jones. Austin Jones também é um piloto muito rapidíssimo e provou, penso que ganhou no ano passado, inclusive, e esta categoria vai estar aqui bastante reunida. Aliás, os ESSB têm vindo a crescer, têm vindo a trazer pilotos, talvez porque também têm menos custos que conduzir, por exemplo, um auto. E temos aqui.
O ritmo não é assim tão diferente.
Exatamente.
E aí, por aí, repassa muito os pilotos desta classe. É muito menos dispendioso e o ritmo não é assim tão diferente do ritmo de um T1.
E Gonçalo, temos mais.
Sim, há mais portugueses, vamos falar sobre isso, mas deixa-me acrescentar que, entretanto, estamos a fazer chegar também informações. Agradeço desde já a quem, através do Messenger, me fez chegar o comentário, foi o Afonso dos Santos, que eu agradeço desde já, que me diz que o tal Gadi, que falámos aqui há pouco, o Gadi Nachmani, ele é piloto israelita e que tem a dupla nacionalidade, por isso é que tem este nome. Portanto, estão a vir devagarinho os dados, estão a chegar e, portanto, devemos acrescentar mais alguma coisa. Mas voltando aqui ao Challenger, de facto, o Ricardo Porém, ponta de lança dentro dos portugueses na categoria, efetivamente, destes SSVs, dos T3, falar, porque não sei se era isso que querias que eu mencionasse, lembrar aqui o Mário Franco. Mário Franco, mais uma vez com o Franco Sport,
a participar. Na
Exatamente. Portanto, eles também são uma garantia de segurança, são uma garantia de resultado, piloto bem preparado, já participou em provas internacionais de facto, dentro da própria estrutura, a Franco Sport está preparada para este desafio Dakar e, portanto, vou também ver com muito agrado a presença, neste caso, do Mário Franco com o respectivo Daniel Jordão. Por fim, e não sei se era isso que me querias lembrar, mas deixava a nota do nosso campeão nacional, que recebe aqui o prémio, exatamente, recebe aqui como prémio ter conquistado o campeonato nacional todo o terreno, na categoria das SSVs, ter, de facto, depois do campeonato conquistado, a sua estreia, desta vez ao volante, no volante, tanto neste Dakar, o João Monteiro. Há pouco tivemos a ocasião de ver o carro dele no direto do Fausto Mota. Ele que vai ter ao lado o Eborense, mais uma vez a meter aqui uma sardinha, aqui neste caso na conversa, o Nuno Moraes, o Eborense, também ele como prémio da dupla campeões de 2023 nos SSVs. E, portanto, tenho a certeza daquilo que os conheço, vão se divertir imenso. Começar por aí. O resultado será o que menos interessa, mais uma vez, dentro dos comentários que eu tive com eles, e portanto não vão para lutar pelas vitórias, surgir, claro, mas vão ter ali uma grande aprendizagem, vai ser um salto enorme para eles, esta presença no Dakar, e foi um prémio muito bom para esta dupla, muito forte. Não sei, era isso, não era, Ruben? Era isso que querias perguntar?
Era, basicamente era, já se adiantou. Pego, tens alguma coisa a acrescentar mais em, especificamente aos Challenge, aos T3?
Lá está, eu acho que aquilo que eu estava a falar há pouco, e os que não me vão dar à frente, espero que os Tauros sejam competitivos. Vou ser sincero, não tenho tanta informação em termos dos Tauros como tenho dos Canam. E daí, ao caso, na lista de pilotos que eu apontava aos lugares à frente, não ter falado, por exemplo, da Cristina Gutierrez.
Exato.
Vai estar também aos comandos de um Tauros. Se o Tauros for competitivo, acredito tanto os Gokzal como a Cristina Gutierrez possam vir à frente. Se os Canam vão estar na linha da frente, não parece que haja dúvida alguma. E ao bocado, quando falava da situação do Ricardo, porém, de ser complicado chegar à frente, não é por o Ricardo ser mau piloto ou por o Ricardo ter ou estar num nível que não seja capaz de lutar por isso, simplesmente tem uma concorrência bastante alta e é por aí que eu acho que acho difícil chegar ao pódio. Nada é impossível, estamos a falar do Dakar, estamos a falar de quase 7.900 quilómetros, se eu não me engano, que o Dakar...
4 mil ao cronómetro.
Sim, mas com ligações e tudo mais, é quase 8 mil quilómetros.
Tudo pode acontecer.
Portanto, há muita coisa que pode acontecer neste Dakar e o Dakar já nos mostrou que muitas vezes os favoritos acabam por não capitalizar.
Eu aqui deixava só, e a última nota, e vou, para depois passarmos aos SSVs, mas dizer que esta é a aposta forte, sem dúvida nenhuma, por parte dos organizadores do Dakar, é precisamente a questão dos SSVs, seja Challenger ou SSV, é por aqui que eles querem fazer passar o futuro, parece-me evidente. E aqui é só uma continuidade do meu comentário de há pouco, a desinvestir nos quads, mas sim nos SSVs, uma aposta cada vez mais forte. E tem aqui bons motivos para isso, dão muito bom espetáculo, mais uma vez é a minha opinião.
E que, inclusive, temos muitos também pilotos dos Alpes, e como vemos no nosso campeonato nacional, também a passarem pelos SSV. Fava, dou-te um exemplo, e o pessoal também conheces bem, o Nuno Madeira dizia que nunca metia os pés no SSV e de vez em quando treina no SSV. Vamos até aos T4 e aqui tem que se falar. O João Ferreira, para mim, poderá ser o nosso futuro piloto de grande nome a nível mundial de rallies, não só no Dakar, porque o Dakar é a prova rainha, mas temos vários rallies importantes ao longo do ano. Mas João Ferreira, navegado pelo nosso Filipe Palmeiro, pode chegar longe neste Dakar?
Eu parece-me que é o piloto favorito na classe dele, sendo 100% sincero, depois daquilo que ele ter feito no Rally de Marrocos, no Abu Dhabi. Tudo aquilo em que o João tem participado e a preparação que o João tem feito para este Dakar parece-me mais do que suficiente para apontar o João como um dos favoritos. E eu não estou a dizer isto por conhecer o João pessoalmente, por conhecer alguns dos mecânicos, estou a falar primeiramente por aquilo que o João tem feito. Acho que é um dos nomes que podemos ver daqui a uns anos associado, quem sabe, aos T1s e voltar a levar Portugal lá para cima. Acho o João um piloto muito bom e muito inteligente. Para além disso, está numa estrutura extremamente competitiva e acho que é a junção, como é que eu te explicar isto, é um bocadinho à semelhança daquilo que tens, por exemplo, na velocidade. Tens, pegas no Bautista com a Ducati e encaixam muito bem. O João no Canam e com a Salt Racing encaixam muito bem. Não há muito a explicar. É um piloto que é rápido, um carro que é rápido, uma equipa que é forte, consegue ter um carro que não tem tido problemas de fiabilidade, esperamos que continue assim. O João teve uma adaptação boa desde que passou e eu acho que não me estou enganando, o João no ano passado ainda correu com o Yama.
Sim,
ele tem tido uma adaptação muito boa ao Canama e parece-me que estando este ano num carro mais competitivo é o favorito.
E tu, Marcelo?
Não, ia dizer precisamente isso. Há aqui que reforçar um ano extraordinário. O ano passado, depois de ter sido campeão de Portugal de todo o terreno em 2021, ele apostou em 23, dedicou-se por completo à categoria dos SSVs, com uma aposta forte na passagem primeiro da Yama e depois com o anúncio oficial de piloto, que é neste momento da Salt Racing e, portanto, da Canama. Ele tem o estatuto já de piloto oficial, mas já o ano passado venceu a etapa, portanto, aqui percebemos que está lá aquilo que é necessário. Quando é preciso, treina, vamos chamar-lhe assim, uma brincadeira, treina com os T1s aqui em Portugal, onde ele venceu provas, não é? Quando participou no nosso Campeonato de Portugal todo o terreno, e portanto não há argumentos e não há já adjetivos para qualificar, neste caso, o João Ferreira, é piloto do futuro, vai ser piloto de vencer campeonatos mundiais, e este ano pode ser aqui um ano de viragem, e o João, nesta aposta certeira, já o disse várias vezes e ele já me confirmou, esta é sem dúvida uma aposta forte, mas uma aposta certeira, e com certeza que vamos ouvir cada vez mais falar de João Ferreira e vai ser um fenómeno. Nós, para nós, tenho a certeza que quem conhece sabe já aquilo que ele é e aquilo que ele pode fazer, mas a nível mundial há muita gente que vai ficar a conhecer, vai ser surpreendida quem não o conhece, mas vai ser uma confirmação o próprio João. E este Dakar, para início de temporada, que vai passar por Portugal, volto a lembrar, no Rally Ride eles vão passar também aqui por Portugal, ele vai ser seguramente uma das grandes figuras, volta a apostar, uma das grandes figuras do Dakar, não só das cores pelusas, mas também da geral, vamos chamar assim, deste próprio rally, neste caso Dakar 2024. É uma certeza da minha parte, e tanto mais tendo a seu lado o experiente navegador, muitos Dakars naturalmente ainda associados à estrutura X-Ride, por parte do Filipe Palmeiro, o Biga, e ele é mais uma segurança, é mais um reforço para o estilo de condução, e eles neste momento complementam-se muito bem, é como se fossem só um neste Can-Am da South Racing, sem dúvida nenhuma.
Sim, costuma-se dizer que ao lado de um bom piloto tem que ir um bom navegador. E sem dúvida o Filipe é dos melhores pilotos que nós temos a nível, nós pilotos, navegadores, entre aspas. O Filipe é um dos grandes, já teve ao lado de grandes nomes e o Filipe sem dúvida também está preparado sobre isto. Temos aqui também a forte, quem é que vocês apontam como forte concorrência direta ao João? Sendo ele o forte candidato para nós todos, e não só, acho que o João, como o Peg disse bem, e o Gonçalo, tem tudo em volta que reúne essas condições, mas quem é que vocês acham que são os fortes candidatos à concorrência do João?
Eu gostava de dizer que o Xavier da Solterre era candidato, só que o Xavier da Solterre tem um problema, é o Polaris. E não tem as mesmas armas para competir com o Canam. Gostava muito de apontar aí. Há um piloto que me deixa com a pulga atrás da orelha para este Dakar, que é o filho do Reinaldo Varela. Bruno Varela, se não me engano. Exatamente, Bruno Varela. O Bruno vai correr com o Canam. O Bruno, neste momento, o piloto mais rápido do Brasil, em termos de SSVs. Tem um problema. O Bruno só correu uma vez fora do Brasil. E é isso que deixa um bocadinho de pé atrás. Eu digo que o Bruno pode ter aqui um bom papel neste Dakar. Não o apontaria como candidato à vitória, mas acho que é capaz de surpreender aqui em meio das etapas.
E estamos aqui a entrar no Brasil, e agora vou deixar a voz do Gonçalo. O Cristiano Batista, no ano passado, também já tinha andado bastante bem nos ISSB. Este ano vai ser navegado pelo nosso Fausto Mota. E Gonçalo, o Cristiano Batista, o que é que esperas do Cristiano para este Dakar?
Fiz essa pergunta diretamente ao Fausto há pouco, e está disponível essa versão, sabendo que ele próprio diz-me que o Cristiano já foi campeão, portanto, e mesmo a nível Dakar vice-campeão, portanto, ele quando fala aqui é um piloto já que deu provas de ser rápido e ser um bom piloto. Oi? Não é o meu. Ok. Não é o meu.
Desculpa.
Oi?
Desculpa.
Mas, ok, mas temos aqui a certeza que o Cristiano, portanto, com neste caso o Fausto, vão, ele diz que sim, vai querer vencer na categoria deles, nos T4. Ele vai para lutar pela vitória. E eu, quem sou eu para contestar essa é a opinião dele. Ele sabe o que tem ali ao lado, conhece o piloto, conhece o carro, conhece a estrutura, conhece o Dakar, já era o oitavo Dakar, portanto, por que não? E eu tenho a certeza que vamos ouvir falar muito desta dupla. Luso-brasileira.
Sim, e há aqui outros nomes também a destacar, como o espanhol Gerard Farres, ele também era bom piloto nas motos, também anda bem agora nos ISSB. Temos um velho conhecido nosso que tem vindo à Baixa Porto Alegre há alguns anos, acho que este ano inclusive não veio, que é um piloto da Arábia Saudita, que corria antes pela Mini, mas é o Yassiri Saidan, também anda bastante bem. Ou
Em
seja, diz Peco.
casa.
E corre em casa, exatamente, também é um fator que ajuda muito. Conhece bem o terreno. E pronto, aqui basicamente temos uma coisa a acrescentar mais aqui aos ISSB. Podemos avançar no terreno. E aqui, agora antes de entrarmos para os Alto, gostava então, o que é que vocês acham desta nova etapa de 48 horas, esta famosa etapa de 48 horas, que ainda andam aí algumas dúvidas por levar em relação a ela. O que é que vocês acham desta dinâmica?
Peco.
Dentro da etapa 48 horas, até porque acho que há aqui algumas linhas que ficam por explicar. Espero pelo menos que seja uma coisa idêntica à etapa maratona que tínhamos, que no ano passado, por exemplo, já não recordo se foi, o ano passado foi há 10 anos, mas eu, por exemplo, episódios como o Toby Price a fazer pneus à base de braçadeiras e fita-cola,
Foi há 2 anos.
antes de dar imagens brutais e altura, mas que dá-nos a entender aquilo que é o Dakar e qual é o nível de desenrasque que tens que ter para participares num Dakar. Espero que seja uma coisa idêntica. Vou-te ser muito sincero, não estou muito por dentro da etapa de 48 horas, mas gostava que fosse uma coisa idêntica à etapa maratona.
Ok.
Gonçalo.
Estava a ver aqui, a nível de informações, eles falam aqui, portanto, será o número 6, a etapa número 6, por aquilo que eu percebo, 11 de janeiro, em Chumbaitá. Desculpem-me se disse mal, mas aquilo que eles destacam logo em grande é a questão de não haver espectadores. Vai ser uma zona sem espectadores. E depois com letras pequenas, por isso torna difícil neste direto, mas é de facto um desafio sem precedentes das 48 horas, sem assistência, portanto só o piloto e o seu navegador a tratarem de tudo. E portanto vai ser mais um desafio que vem ajudar à dureza deste Dakar 2024. Estou curioso, efetivamente estou mesmo muito curioso de ver como é que as coisas vão acontecer. Realmente fizeram uma pergunta, mas não tive a resposta em tempo útil, precisamente sobre o ponto de ligação, depois onde é que vão pegar depois das 48 horas, porque há aquela questão, como tu dizes e bem, Ruben, que há vários bivuacos, precisamente devido a esta questão, e puderem pegar, vamos dizer assim, no dia seguinte, mais à frente ou não, ainda não tive a resposta, mas estou curioso, e é um desafio humano. Fantástico, 48 horas sozinhos a fazerem tudo. Vamos ver como é que fica, porque já vemos uma sequência de 24 horas, agora 48. Se a coisa correr bem, estamos quase a ter um Dakar sozinhos, não é? Portanto, daqui por uns anos, a continuar assim, as coisas a correrem bem, corremos esse risco. Mas de facto, estou muito curioso. Não tenho ainda mais opinião, não tenho mais dados nenhuns neste momento.
Vamos ter aqui 2 dias de original da Motul para toda a gente.
Exato,
Sim,
para todos e todos.
basicamente é isso. Acho que os pilotos das motos, como é costume, vão trazer o espírito do antigo Dakar. Todos nesse dia irão dormir em tendas, já vão poder se ajudar uns aos outros na manutenção das motos no final. As etapas vão ser interrompidas às 4 da tarde, locais, que é para evitar que os pilotos cheguem ao bivouac de noite. E o que é que acontece? Segundo o que eu percebi, no ponto em que estás às 4 horas, paras e vais para o bivouac mais perto. Como irá ser no dia seguinte é que ainda estou um bocadinho a dúvida como é que irá ser esse processo, como o Gonçalo disse bem. Deixa aqui alguns pontos de interrogação, mas certamente que vamos descobrir aqui com o passar do tempo que irá sair. Certamente coisas mais detalhadas.
Eu só me lembro, quando é estas situações, só me lembro daquela questão, já o ano passado visível, de piloto e navegador andarem dentro do carro a discutirem, não digo murros, mas empurrarem-se e a gritarem um para o outro, quando tiverem que estar sozinhos 48 horas, situações como essas, como é que eles vão resolver os conflitos que são dentro do carro? Apenas isso.
Sim, mas à partida também não vamos ter uma etapa tão competitiva como temos nas outras etapas.
Pois,
É uma etapa de
vai,
calma.
vai.
Uma coisa muito mais calma, e eu acredito que o Dakar vá passar muito por ganhar, ou quem vai ganhar e partir do Dakar vai passar muito por essa etapa.
Sim, até acho.
Vais ter piloto, imagina, que já tiveram azares nas etapas anteriores e vão tentar aproveitar essas etapas para ganhar tempo, a saber que correm o risco de ter uma avaria e estão pendurados. E depois vais ter os pilotos que vão andar na frente e que até podem estar na luta e vão, ok, eu até posso perder aqui uns minutos nessa etapa, mas vou chegar ao fim garantidamente. Acho que vai passar por uma parte.
E as equipas da frente, nesta altura, já treinaram seguramente tudo isso. Eles já estão completamente preparados para isso. Um curso intensivo de montar e desmontar carros e tudo mais, sim, seguramente.
Sim, ainda há pouco, antes de irmos para aqui, estava a ver uns vídeos do Martin Prokopio, ele e o navegador a treinarem, a trocar de pneus e a desmontar quase o carro todo. E isso mostra isso. E vamos então, equipas da frente, vamos então passar para os Alto. Os Alto têm muito para contar. Começamos já pela BRX, que vão ter, salvo erro, 6 carros, dos quais os pontas de lança, evidentemente, serão
o. São 7 carros neste ano. Para lá, traz 7 carros.
7, pronto, são 7 carros. Eu sei que era um recorde do pessoal da BRX de não trazer carros.
Eles trazem, eles trazem 7 carros, 2 oficiais, 2 da Excellent Team e 3 da Excellent Team.
Exatamente. Vamos ter o Nasser e o Bobeb. E Gonçalo, pela primeira vez parece que vamos ter o Nasser e o Bobeb neste momento a lutar de igual para igual. Embora que o BRX no ano passado não tivesse assim tão mal, mas teve alguns problemas. Achas que a luta... É óbvio que vai haver aqui outros pelo meio, mas achas que vai ser uma luta engraçada entre estes dois e agora dentro da mesma estrutura, entre aspas, também?
É assim, é difícil, mas quem tem bons jogadores, neste caso bons pilotos, arrisca-se a ter que decidir muita coisa. Já anteriormente acontecia, dar carros decididos à moeda ao ar, como acontecia nos bons tempos da Peugeot, por exemplo, mas aqui neste caso, dentro da equipa da ProDrive, e portanto naturalmente estes Hunters vão ter que decidir muita coisa entre eles. Vamos ver se eles se eliminam ou auto-eliminam, ou se pelo contrário vai ter que ser decidido pela direção de corrida. Portanto aqui vão ser vários galos para o mesmo poleiro, vai custar obviamente ao Lab, que mais uma vez quer vencer e quer, ao contrário dos outros anos, subir lugares daquilo que tem conseguido fazer, mas depois temos, obviamente, o Nasser, que depois de fazer a sua estreia, logo na primeira prova corre, venceu, sem dúvida nenhuma, sem esquecermos, claro, fica aqui essa nota, aqui em Portugal, em Porto Alegre, portanto ele vence e consegue ter uma estreia de sonho, e ele vai querer dar continuidade, porque já aconteceu depois disso, e vai querer continuar numa senda vitoriosa, da qual foi habituado muitos anos, dentro da própria Toyota, não é? A Hilux. Aqui vai ser uma luta bonita, é daquelas boas lutas que qualquer diretor de equipa, antes de acontecer, todos vão querer ter pilotos como eles, mas não vão querer é no momento decidir, mas tenho a certeza que antes de qualquer etapa as coisas já ficaram decididas antes, como é que vai acontecer a escolha de quem vai ser o campeão, ou vai deixar cada um autodestruir-se, mas isto já temos histórias, por exemplo, na Fórmula 1, de pilotos bons que não tomam decisões na direção da equipa e prejudica a equipa e acaba por ser um terceiro piloto a vencer. Aqui dentro da estrutura da ProDrive, espero bem que já tenham isso tudo plenamente definido, ainda ninguém fez essa pergunta, ou pelo menos em todas as entrevistas que li, nenhuma vi fazerem essa pergunta diretamente, todos querem vencer, mas acho que deve ser decidida alguma coisa. Agora, não sei se é no decorrer da prova, não sei.
E tu, Pé, como é que vês este duelo? Ó, Pé, estás com um ruído no microfone.
Desculpa, vê lá se agora já não tem.
Agora está melhor. Está melhor,
está. Eu estou com um adaptador para este microfone, porque este microfone não tem neste computador direto. Eu tenho um adaptador e às vezes faz um bocadinho ao contrário. Acho que estava a dizer, eu acho que o maior inimigo do ProDrive é o próprio ProDrive. O carro é rápido. E o ano passado mostrou isso. E já mostrou isso em ano de situações fora do Dakar. O problema do carro é a fiabilidade. E tem sido o grande problema dos ProDrive. Se a fiabilidade este ano estiver resolvida, eu acredito que podemos ver um ProDrive a chegar lá à frente e ganhar este ano. Até porque depois, e não querendo entrar já nas outras marcas, acho que há algumas lacunas nas outras marcas que no ano passado não haviam. E eu acredito que o ProDrive, se consegue ser um carro fiável, vai poder lutar pela vitória no Dakar sem grandes problemas. Já no ano passado ganharam etapas, só que quantas vezes é que o Moeb teve problemas? Fora os problemas de condução que também teve. E é isso que me deixa um bocadinho de pé atrás com o ProDrive, com este Hunter. é a fiabilidade.
Sim, e como o Gonçalo disse bem, tivemos o privilégio de assistir à estreia do Nasser cá em Portugal, na Baixa Porto Alegre, foi incrível. Acho também que foi a primeira vez que um BRX se estreou cá em Portugal. E também temos que olhar aqui com atenção para a equipa B, digamos assim, também da BRX, os irmãos Bongard, também velhos conhecidos nossos, também vêm cá muitas vezes ao nosso campeonato nacional, em que podem surpreender talvez em algumas etapas, embora não é muito o clima deles e nem bem, acho que é a estreia deles, acho eu, não tenho bem a certeza. E pronto, e depois temos os chineses, como disse o Peco, que tinham umas notinhas e decidiram investir no BRX. Vamos passar aqui um bocadinho então para o campo da Audi. A Audi, como sabe, vai ser o último Dakar. Eles vão apostar todas as fichas na Fórmula 1 e este ano é o ano tudo a dado. O Nasser deu umas declarações um bocadinho engraçadas, dizem que os Audi não vão passar 3 dias, mas o que é certo é que eles vêm com um bocadinho com um carro diferente. Gonçalo, o que é que tu esperas da Audi, Peter Ansel, Sainz e Ekstrom?
Para já, mind games, não é? Portanto, pressão com aquilo que ele sente muito à vontade. O Nasser nestas coisas é muito forte e, portanto, está a lançar já aqueles bitaites famosos. Quanto à própria estrutura e ao próprio resultado, e a equipa, sem dúvida nenhuma, é um conjunto bem importante e talvez mais completo de pilotos. Pilotos. Quanto ao carro em si, continuam as minhas dúvidas de fiabilidade, um conceito completamente diferente. A estrutura que organiza, de facto, o Dakar quer que seja um projeto vencedor, quer que eles ganhem, querem fazer passar a mensagem que aquilo seria o futuro para Dakar, mas tornou-se evidente nesta altura que serve de desculpa à questão da Fórmula 1. Acredito mais que seja isso, é uma desculpa, porque falta ali algo para serem vencedores no Dakar. Agora, a nível da estrutura de pilotos, inclusive o Matias Ekstrom, na altura tive a ocasião, quando ele terminava o Porto Alegre, eu estava ao lado dele e fiz-lhe mesmo essa pergunta, num direto que tivemos a ocasião de fazer, perguntar-lhe se ele queria efetivamente e acreditava que isto podia vencer. Nem se esperava outra coisa, disse logo que sim, obviamente que sim. Depois o pai Sainz, que dizem também que quer fechar a sua carreira rapidamente, já chega. E portanto, estamos a falar aqui de 3 carros que, sem dúvida nenhuma, vão com vontade. Mas um desinvestimento como já aconteceu para ir para a Fórmula 1 e que vai-te fazer terminar este projeto do e-tron, não sei, parece-me mais comercialmente correto, nomeadamente a versão especial que eles lançaram agora para o mercado, para que as pessoas possam comprar a réplica, vamos dizer assim, daquele carro do Dakar, e por isso continuo a pôr as minhas dúvidas. Se há pouco o Peco falava aqui muito bem da fiabilidade por parte da ProDrive, aqui ainda ponho mais dúvidas na fiabilidade da Audi. Se tiverem conseguido ultrapassar, têm pilotos para vencer. Agora falta o resto, na minha opinião. E vamos já calar.
Peco, é o Audi.
Eu acho que a Audi trabalhou muito na fiabilidade este ano e nós estamos a esquecer aqui o pormenor. É que o peso mínimo do Dakar aumentou.
Sim.
E a Audi é a maior beneficiada, porque era o carro mais pesado.
Feito para eles, é o regulamento feito à medida.
A Audi está muito perto do peso mínimo, e só para dar aqui um contexto, o peso mínimo neste momento são 2.100 kg para os carros. E a Audi está a roçar o peso mínimo neste carro. A Toyota, por exemplo, o ano passado estava abaixo deste peso, tinha 2.010 quilos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Portanto, a Audi é a maior beneficiada com isto. A Audi traz muita coisa nova para este Dakar, apesar de ser o último Dakar que fazem, e termos aquela ideia de, ok, é o último Dakar, vamos despachar isto, nós queremos investir na Fórmula 1. A Audi investiu tudo neste último Dakar. A Audi traz novo software, novo chassi, nova carroçaria, novas transmissões, novas pinças de travões, trabalharam nas jantes para terem umas jantes mais robustas, para não castigarem tanto os BF Goodrich, para evitarem furos. Traz um setup novo de suspensões para tentar resolver o problema do ano passado, que foram os impactos verticais. À pala dos problemas de segurança que houve, por exemplo, com o acidente do Carlos Sainz, trouxeram novas pomas para os bancos, nova caixa de impacto, sendo a caixa de impacto maior, sem comprometer o ângulo de ataque do carro. Aliviaram o peso e chegaram muito perto, então, dos 2.100 kg que eu falava há pouco. E passam 271 kW para 286, ou seja, ganham quase 20 cavalos, ficam-me a roçar os 390 cavalos. Eu não sei se o Audi este ano não vai ser mesmo uma ameaça à vitória. Porque eu acho que se a Audi tem um ano em que tenho de ganhar, é este ano. Agora, eu também te sou sincero, não estou nada a ver como é que os pilotos da Audi, se tiverem um problema em termos de unidade motriz, digamos assim, na etapa de 48 horas, não estou nada a ver como é que eles vão superar isto. Não estou a ver.
Vai ser um grande desafio.
Não vais mudar, não vais mudar uma bateria. Se não é assim, ok, o problema é o motor da RS3 que eles têm atrás, é um problema, eles não conseguem carregar. Ok, é doable, digamos assim. Agora, se for um problema com a bateria, resolvem como? É um dano terminal nesse carro. Porque tu, quando tens um problema num carro, sei lá, tiveste um problema na admissão, ou arranjaste a admissão, vais arranjar uma maneira de conseguir pôr uma admissão nova num motor a combustão. Vais ter um problema qualquer, por exemplo, de ignição, uma vela qualquer que, sei lá, teve um problema qualquer numa vela, ou a vela isolou, uma coisa do género, tu vais conseguir trocar a vela com facilidade. O problema é, na bateria vais fazer o quê se tiveres um problema na bateria? Tu não tens o que fazer, e é isso que deixa os pilotos de Audi um bocado camarados. Acho que tem um lineup luxo, mais uma vez, um lineup extremamente experiente. Estamos a falar do senhor Dakar e do Volvo Sainz, não é? Que são pilotos altamente experientes. O Matias Ekstrom não é novo também, não é um piloto lento, inclusive. Passou de um tapa-buracos para o ano passado de ser o último piloto em prova. Portanto, eu acho que se Audi tem de ganhar é este ano. Lá está, fica a questão. Eles trouxeram muita coisa nova. Agora, se é fiável, vamos descobrir. Nós não sabemos se é fiável ou não, mas que eles investiram, investiram. Da mesma forma que os ProDrive trazem N situações novas e peças novas para o carro. Agora resta saber. Estas peças são mais fiáveis do que as peças do ano passado. Este Dakar vai ser tão puxado nas áreas que foram melhoradas no carro e estes carros vão se dar bem com estas novos componentes, digamos assim. Por conta de termos um Dakar idêntico, ou vamos ter um Dakar mais focado em outros problemas ou outros impactos no carro, e estas melhoras não vão ser tão especiais ou que vão acabar por fazer tanta diferença. Eu acho que vamos ter de esperar para ver, porque nós não temos resposta, nós não conhecemos bem os troços, sabemos as percentagens de piso, mas isso vale o que vale. Ter mais dunas, mais saltos, mais impactos, mais... todo o tipo de dificuldades que possas ter no Dakar, mas vamos ter de chorar pelas etapas, e acho que as equipas estão com a mesma questão que nós, porque eu acredito que todo o material que eles trouxeram é porque este material é melhor do que o anterior, mas é melhor em que sentido? É melhor a usarmos as mesmas características do Dakar do ano passado, ou é melhor para o Dakar que vamos ter este ano?
Pois, é uma boa questão. E vamos descobrir ao longo deste percurso até dia 19, vamos descobrindo o que é que vai acontecendo à Audi. E há aqui um campo que gostava de entrar, só dar aqui uma parte, porque daqui o assunto total é bastante complexo. Muito curioso também para ver o que é que o Martin Prokop vai fazer com a sua Fiona. O Martin Prokop poderá, aos poucos, também estar a arranjar um bocadinho o lugar ali na M Sport, quem sabe. Mas mais ainda, o regresso da Dani Roma e também a Ford. A Ford é uma Ford T1+, com motor V6... Biturbo, como toda a gente sabe, um bocadinho de semelhança à Toyota. E Gonçalo, está expectante para ver o que é que esta Ford vai fazer, e não é só o Nani Roma, como também vem o Girat Robjit, um sul-africano onde eles têm a sede da equipa. O que é que esperas desta nova versão de Toyota?
É assim, acima de tudo, aquilo que espero é uma recuperação que traz para a frente. Acredito que a fiabilidade terá que ser a primeira coisa que eles vão ter que encontrar. Acho que passa tudo por aí. A nível de piloto, vamos ver como é que o Nani também, como é que ele regressa. Vamos ver como é que ele estará de saúde, suficiente ou não, mas para aceitar este desafio, com certeza que é porque já tem provas para isso, mas não sei. Não estou assim muito atento e não com muitas expectativas em relação à Ford. A única curiosidade é se as coisas realmente resultarem, se vamos ter alguma em Portugal.
Sim, era por acaso isso, eu também estava neste momento a pensar, era curioso termos uma Ford cá, inclusive o Nani Roma, acho que o que fez até o Dakar foi a Baja de Aragão, salvo erro, e o Rally de Marrocos, penso eu. E tu, Peco, o que é que achas em relação à Ford? E o teu microfone está, não vou fazer ruído.
E agora já deve estar. Espero já estar normal.
Mais ou menos.
Então espera aí que eu vou tentar resolver. Não, um segundo. Agora já deve estar normal.
Sim, já está melhor. Sim.
Eu acho que a Ford pode ser uma agradável surpresa neste Dakar. A Ford, desde o último quarto de 2022, fez mais ou menos 10 mil quilômetros de testes. Quem não sabe, a Ford juntou-se à M Sport este ano e à NW Bridge, ou NWM, se preferem. e traz muitas novidades. Fez muitos testes, para ter noção de 10 mil quilômetros, são mais de 2 Dakars testes, e daqui falo especiais, não falo de ligações. Traz um chassi novo, trazem toda uma linha nova de arrefecimento para o carro e tentam resolver aqui alguns problemas de fiabilidade. O ponto mais visível, digamos assim, no Ford, a meu ver, é o line-up de pilotos que trazem. Trazem dois pilotos extremamente fortes. O Dani Roma dispensa apresentações. É um piloto que já venceu de moto, venceu em 2004 de moto. Foi segundo em 2012 e 2019, se não me engano. Ganhou em 2014 o Dakar. E o Martin Prokop é outro piloto que também não é uma novidade para ele o Dakar. Portanto, acho que trazem dois pilotos muito bons. Dois pilotos que vão não só atacar o Dakar, para tentar lutar, eu diria que foram um top 10, tendo em conta todos os outros carros que temos aqui. Diria que até que o Dani Roma em algumas etapas pode ficar mais para cima, dependendo muito também da sua situação de saúde, que óbvio passou por um problema um pouco mais delicado, mas acho que vão para além de tudo isto desenvolver muito um carro que precisa de ser desenvolvido. Fora, sobretudo a M-Sport, não tem tido um ano fácil. A M-Sport, na minha opinião, continua a ser um fracasso, por exemplo, na WRC, e acho que se não encontrarem aqui uma solução no Dakar, vão ter que encontrar uma solução em qualquer outra coisa, porque não está a passar pelo WRC.
Sim, é verdade. Vamos ver então o que é que estes fóruns vão dar, e agora vamos entrar aqui num campo e que, basicamente, eu só vou dizer a Marco e vocês que é que destaquem os vossos pilotos, porque é tanto piloto que a Stoyota tem mais que é um bom à vista. Mas temos aqui muitas novidades. Temos o Guerrero Chicharito, trocou o BRX, foi para a Toyota, o Chicharito tão bem. Temos a vinda de médios agora de novo para os Alta, que já em 2007 ia estar nos Alta aos comandos de um BMW. Temos a estreia de Sete Quintero. Temos também o nosso irmão de Bingwell, Lucas Moraes, que andou muito bem no ano passado. Estou muito curioso do que é que vai fazer este ano. Temos Banaditas Vanagas, temos o Genial de Vilhas. Gonçalo, o que é que tu destacas neste da enorme lista da Toyota para ser um cabecilha, digamos assim?
É difícil. Destaco já o Lucas Moraes, para mim, o favorito para a vitória neste Dakar. Tudo o resto são estrelas enormes que vão fazer com que eu esteja preso aos comentários, esteja preso à transmissão, naturalmente, de tudo o que seja Dakar. Mas para mim, o Lucas é a pessoa certa para vencer este Dakar 2024, no seu conto geral. Pode ser não ser favorito logo de início, não ser rápido de início, mas interessa como, não é da maneira como começa, mas como acaba. E eu acho que o Lucas Moraes vai ser, para mim, a grande estrela deste Dakar.
E Gonçalo, desculpa só te interromper, esqueci-me aqui de dizer um nome bastante importante que joga em casa e nem sei como é que isto passou para a cabeça, que é o Al-Raji. Temos que contar com ele também, mas continua, Gonçalo.
Não, é isso mesmo, pronto, não há dúvida, não há um conjunto grande de bons pilotos. Eu aqui ponho a Laia Sainz também, como senhora, que também para conseguir aqui um bom resultado e ser a primeira, porque não da Taça das Senhoras, mas continuo a dizer, Lucas para mim é o favorito para esta prova, ponto.
E tu, quem é que destacas do campo da Toyota?
Sim, é difícil destacar um piloto, porque a lista de pilotos é uma lista de luxo. Olha, eu copio do Overdrive. Eu acho que vai ser mais um piloto a olhar, não vai ser um piloto para lutar pelo título, mas é um excelente piloto. Foi sétimo nos carros no ano passado, foi o quarto da carga que o piloto vai fazer, e foi terceiro no W2RC em 2023. O Lucas Moraes, como o Gonçalo dizia bem, eu acho que é um dos candidatos à vitória, sobretudo depois do Dakar que fez no ano passado. Acho que fez um Dakar fenomenal no ano passado e passou muito. Claro que beneficiou dos problemas da Audi, dos problemas da ProDrive e tudo mais, não é? Que eu não estou a deixar de lado esses problemas, mas tem mérito por fazer o que fez, o Dakar que fez ano passado com as condições que tinha. E essas sim, acho que por conta dessas condições é que nós olhamos para o Lucas Moraes, e parece-me que foi desta feita que a Toyota também olhou para o Lucas Moraes, foi por isso. Com as condições que tens, fazes terceiro num Dakar, independentemente de estares numa equipa de topo, ou estares numa equipa satélite, digamos assim, para fazer terceiro no Dakar é porque tens de ser um piloto bom. Não existe um mau piloto que consiga fazer terceiro no Dakar, independentemente da maquinaria. Isto não existe. Tens zero pilotos a agarrarem excelentes carros e que chegam lá e que não conseguem chegar à frente. É um facto. Se não fores bom piloto, se tiver uma boa equipa com um bom navegador, tu não vais chegar à frente, independentemente de estares no melhor carro.
Ui, já perdemos mesmo o PEC. PEC, perdemos. Tens de dar ao Kiko. Ali quando o PEC resolve a situação e PEC não percas o teu raciocínio.
Sim.
Já voltou?
Agora estás
Muito
ótimo.
bem.
Agora estás ótimo.
Pronto, voltamos. Só para acabar o raciocínio, dentro da linhagem do overdrive, portanto, Rony Okpini, Lucas Moraes, o Yazid Al-Rajhi, que eu pessoalmente eu não sou muito fã do Al-Rajhi enquanto piloto, não é dos pilotos que me encanta, mas não, lá está, era aquilo que eu falava há pouco. Sendo bom piloto ou mau piloto, o Al-Rajhi fez terceiro em 2022 e fez quarto em 2020. Portanto, são números, é um piloto que já andou na frente, não o descartaria para andar na frente. Tens ainda mais alguns pilotos dentro do overdrive, falavas há bocado, por exemplo, do Guernalé Xixerri. É mais um piloto cheio de experiência na Toyota. E é o que vai fazer falta neste ano. E eu já lá vou chegar, porque depois vamos entrar na lista de pilotos da Gazoo e daí fazer falta haver estes pilotos com experiência. O Guernalé Xixerri é um piloto extremamente experiente. O Denis Krotov também não é uma novidade para ele, o Dakar. E o Enel Po é outro piloto que também não é de todo uma novidade falar de Dakar para ele. Isto é a linhagem só do Overdrive. E a seguir temos a linhagem também da Gazoo Racing. E é aqui que entra um dos nomes que para mim vai ser um nome a olhar e a tentar perceber aquilo que pode fazer. O Seth Quintero vai ter montes de atenções voltadas para ele. Depois daquilo que o Seth Quintero fez nos T3, depois de ganhar em todos os Dakars em que participou e depois de participar no lugar em que vai participar no Dakar, acho que o Seth Quintero tem muitos olhos e muitas câmaras voltadas para ele. É um piloto extremamente jovem.
O mercado americano com muita atenção para ele.
Mercado americano com muita atenção e não só. É um piloto que vai entrar no lugar do Nasser. Aí sim, nós vamos estar a olhar para um piloto que o Nasser não é um piloto qualquer, é um piloto extremamente especial dentro do mundo do Dakar. E tu entras nos sapatos de um piloto destes, tu vais ter, para além da pressão que vais ter em cima, vais ter mil e uma atenções e mil e um olhos voltados para ti. A verdade é que o Seth Quintero, nos últimos anos, tem tido alguns problemas com o carro, e alguns erros por parte do próprio. Ele, nos primeiros 2 anos de Dakar que faz, é 18º e 16º. O ano passado, ele foi segundo nos T3. A questão é, em todos os Dakars em que o Seth Quintero participou, ele ganhou etapas. Desde o primeiro Dakar em que participou. O Seth Quintero em 2021 participa pela primeira vez, tem 6 vitórias. Em 2022, apesar de ser só 16º, e aqui eu digo só, não é o
Muito
resultado,
azar.
não fez justo àquilo que ele fez durante o Dakar, porque ele ganha 12 etapas e faz 16º. E no ano passado é segundo a ganhar só 2 etapas. Ou seja, o Seth Quintero é um piloto rápido, sem dúvida nenhuma. A questão agora é, o Seth Quintero vai conseguir manter o carro até ao fim, sendo um piloto rápido? Eu acho que o grande impacto que ele pode ter aqui é conseguir levar o carro até ao fim, porque é um piloto extremamente rápido. Está num excelente carro, toda a gente sabe que a Toyota, pelo menos pelo que temos visto nos últimos anos, se não é o melhor carro, disfarça muito bem. É um carro altamente competitivo e vai ter ao seu lado, ou seja, dentro da estrutura da Gazoo, o Gini de Villiers, que é só o 21º Dakar que o senhor vai fazer na vida. Portanto, é um senhor que nunca andou no Dakar, que não conhece o que é que são os terrenos de areia, nem os terrenos de pedra, nem as etapas com nada à frente e só areia. Portanto, a Gazoo traz aqui aquilo que eu falava há pouco, que o Overdrive também trouxe. Traz experiência e um piloto novo. O Overdrive traz o Lucas Moraes, traz o Xarri. Aqui tens o Seth Quintero e tens o Gini de Villiers.
E não esquecendo que o De Vivius foi um dos grandes desenvolvedores desta nova versão da Toyota. Ele
Sim.
contribuiu muito e foi também o primeiro vencedor da Dakar da América do Sul em 2009.
Certo, e repara, foi 7º no ano passado, foi, por exemplo, foi 3º no W2RC de 2023, traz com ele 2 rookies também, e traz o Saúde Varial e traz o Guy Botterill, se não me engano. Eu penso que são esses os 2 rookies deste ano da Gazoo. A Gazoo traz uma lista de carros enorme e a Toyota traz muita coisa nova também. O próprio carro está muito diferente daquilo que era no ano passado. Tentando melhorá-lo, como é óbvio, traz uma nova suspensão, o carro é mais largo, tem toda uma nova unidade de arrefecimento, traz uma nova linha de arrefecimento também em termos de ar-condicionado. Portanto, eu parece-me que este carro pode ser manter-se assim, digamos, como o carro favorito à vitória, e traz aqui um leque de pilotos que pode fazer um conjunto muito interessante, e havendo aqui alguns, na minha opinião, o Lucas Moraes e o Seth Quintero, a serem mais apontados à vitória. O Al-Rajhi, acho que vai entrar ali um bocadinho naquela luta. Al-Rajhi e Xerrit pode entrar aqui também nesse lugar, mas acho que é mais com o Gini de Villiers, dentro da segunda Toyota, ou a segunda linha de Toyota, não necessariamente a segunda Toyota. mas eu acho que vai ser muito por aqui, percebes? Acho que tanto o Overdrive como a Gazoo apostaram muito forte para este ano.
Sim, e agora vamos entrar no caminho de, também aqui dá um toque da Mini. Temos o Paulo Navarro, que é um jovem, vai criar se neste Dakar. Temos um conhecido que acho que não fazia o Dakar desde 2015, peço eu, que é o Almozix. Mas, sobretudo, para mim, o ponto da dança da Mini, e isto vou deixar para o Gonçalo, porque ele recentemente entrevistou o da Vaidot da Jala e também conhece muito bem quem vai ao lado dele, que é o nosso Paulo Fiusa. O Vaidotas poderá surpreender com o Mini, eu que no ano passado fez BRX e este ano voltou à Mini.
Ele explicou isso tudo, efetivamente, na entrevista, mas há, sem dúvida nenhuma, uma vontade de fazer um bom resultado, e aí, sem dúvida, é com o Mini que ele vai conseguir, e por isso, dentro da própria equipa, da X-Ride, e portanto, neste caso do Mini, é o Vaidotas o meu favorito para a edição deste ano. Não para vencer, não acredito que vença, mas pode vencer, por exemplo, como aconteceu ano passado, a primeira etapa, e quem sabe este ano também consiga fazê-lo. Tem um lado dele o mais experiente e o melhor de todos, podemos dizer, dos navegadores da Mini, e portanto o Paulo Fiusa vai ser com certeza uma mais-valia para o Vaidotas, que já o conhece há muito tempo, eles funcionam muito bem, e agora é só dar continuidade a esse projeto e ver como é que a Mini também desenvolveu este carro para este ano.
E um grande abraço mesmo para o Paulo Fiusa, porque ele trabalhou muito sobretudo na navegação, digamos assim, do nosso campeonato todo terreno, e foi incrível o trabalho que ele fez este ano, foi completamente brutal. E tu, Peco, o que é que tu vês da Mini dentro dos nomes que estão na estrutura?
Eu acho que o Christopher Lovitch pode ser uma surpresa agradável.
Sempre foi rápido.
O Lovitch, nos últimos anos em que participou, ou pelo menos aqui, um pequeno olhar aos últimos 6 anos de competição, ele no ano em que abandona o Dakar, ele foi terceiro em 2015. Foi sexto em 2014, fez quinto em 2011 e quinto em 2009. Ou seja, é um piloto de velocidade, não lhe falta. A verdade é que ele também não correu com este carro. Se a adaptação ao carro for boa, acredito que pode ser uma agradável surpresa dentro do Mini. Agora, que o Mini é um carro competitivo, ou pelo menos ao nível dos outros carros, não. Não é. E nós já sabemos isso. O Paulo Navarro, como falavas há pouco, é um excelente nome também. Acho que vai sem grande pressão, porque é o primeiro Dakar enquanto T1, digamos assim. Foi no nos SSV com 16 anos, como ele estreou-se com 16 anos. O Paulo Navarro tem apenas 19 anos, para dar aqui um contexto a quem nos assiste. E o navegador é nada mais nada menos do que o Gonçalo Reis, que no ano passado foi navegador do Hélder Rodrigues. Portanto, tem aqui mão portuguesa também. A Mini traz bastante mão portuguesa, sobretudo nos navegadores. Acho, lá está, é a semelhança da Ford, a semelhança de tanta. Por exemplo, eu não vou parar o dia aqui, mas a semelhança da Ford nesta classe. São aqueles carros que não são candidatos à vitória, de todo, mas que podem trazer aqui algumas surpresas, percebes? Acho que é muito por aí que vai passar. Depois, para além destes carros, tens o Center e tens os próprios Redland, que são os Nissans disfarçados, digamos assim, que trazem aqui alguns pilotos chineses este ano.
E uma senhora também.
Não são candidatos à vitória, a questão é essa. Eles sabem que não são candidatos com estes carros. Mas podem sempre surpreender.
Ia dizer uma coisa, Gonçalo?
Não, ia dizer, venha ao Dakar 2024. Acho que o melhor detalhe daquilo que podemos esperar não poderia ser do que este direto, efetivamente. E estamos desejosos, pronto, a partir da manhã já tudo a começar, venha à festa. Estamos desejosos que ela comece.
Sim, é isso mesmo. E só mesmo aqui para entrar na reta final, e então para finalizarmos este podcast, aqui também destacar o Centro e talvez os mais oficiais, Matheus Serra Dori e Baranágua, o ZMB do Cristiano Lavian e o Fitzen, o HW também do Weiyam, que é um chinês, e pronto, e nos caminhões certamente será uma luta entre Iveco, o Praga de Aves Vopré e também o Tatra, que também vem com uma nova versão, e basicamente será este o Dakar, foi este o prognóstico que tivemos. Vamos finalizar este podcast e voltamos também para uma antevisão, não peço desculpa,
um rescaldo
para o fim. E, meus senhores, queríamos agradecer, muito obrigado por estarem aqui e pronto, e que seja um bom Dakar para todos nós e corra tudo bem. E dia, se calhar, 20, talvez, façamos aqui o rescaldozinho da prova.
Obrigado.
Muito bem, da minha parte agradecer o vosso convite, tão amável. Dou-te os parabéns a ti, Ruben, por trazeres o patrocínio aí importante na camisola. Nota-se que tens aí paixão pelo todo o terreno e é visível aí o apoio que prestas naturalmente ao Campeonato de Portugal todo o terreno. Ficam os parabéns. Agradecer ao Peco por mais uma magnífica aula, lição aqui de facto de nomes e informações importantes para mim, essencialmente, mas eu penso que em casa todos nós temos muito a agradecer desta oportunidade, Beck, de partilhares o teu conhecimento com todos nós. E quanto a mim, claro, vou andar por aqui a tentar fazer o melhor possível para vos trazer os artistas. Hoje já tive o primeiro direto de lá, mas fica o desafio de estarem atentos, naturalmente, à nossa rede social do 16 Válvulas, seja através do Facebook, através do X, através do Instagram ou mesmo através do canal do YouTube. Se subscreverem, recebem as entrevistas em primeira mão. E vamos com certeza trazer aqui bons motivos para continuarem a acompanhar, obviamente, o Dakar e o desporto motorizado durante todo este ano de 2024. E não vou tomar mais tempo, senão desejar um extraordinário, como comecei, um extraordinário ano de 2024 a todos vós, e em especial ao Peco e a ti, Ruben. Foi um gosto.
E da minha parte, é agradecer também o convite. É sempre bom sair um bocadinho da minha área de conforto. Vocês sabem, eu estou muito mais ligado aos esportes motorizados de Alcatrão, não é tanto ao todo terreno. Portanto, quem quiser acompanhar o meu trabalho já sabe, pode acompanhar através dos canais Sport TV. Em termos de notícias e tudo mais, há sempre um trabalho por parte, mais por trás, digamos assim, através do X. O Instagram acaba por ser uma conta um bocadinho mais pessoal, digamos assim, que eu posto mais coisas de quando vou andar ao autódromo e tudo mais. Por isso, já sabem, agradecer aos meus companheiros aqui de ecrã, digamos assim, e vemos daqui a uns dias e ver se não falhamos muita coisa.
É isso mesmo, então está feito o podcast por hoje. Resta-me agradecer a todos vocês que assistiram e até à próxima. Bem-aja.
Uma boa noite e obrigado.